Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Sexta-feira, véspera de carnaval, muita gente animada para viajar no feriadão. Nós por aqui trazemos os assuntos em destaque no jornal de hoje. Mais um caso de febre amarela confirmado em Curitiba, é o quinto no Paraná. A pesca volta a ser liberada com o fim da piracema. Força-tarefa concentra esforços para proteger crianças de abusos sexuais e do trabalho infantil no carnaval. E por que as empresas que incentivam o consumo de bebidas alcoólicas não são responsabilizadas pela dependência que causam aos consumidores? Polêmico, não é? É o tema da coluna Atitude Consumidor. Fique por aqui, que a gente tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, chance de chuva para esta sexta-feira, mas as temperaturas aumentam na comparação com os últimos dias. O CIMEPAR prevê 24 graus em Curitiba, 28 em Paranaguá, 31 graus em Francisco Beltrão e 26 em Guarapuava, 29 em Foz do Iguaçu e Campo Mourão. Em Apucarana e Londrina, 31 graus, 32 é a máxima em Maringá e Umuarama. A previsão para o sábado, domingo e para a segunda-feira é de temperaturas ainda mais elevadas. No sábado faz 32, 33 graus no noroeste do estado, média de 30 graus no sudoeste e na faixa leste entre Ponta Grossa e Curitiba, máxima de 27, mas nas praias as temperaturas chegam a 31 graus. O calorão se repete no domingo com sol e tempo aberto na maioria das regiões. Na segunda-feira também temperaturas em elevação e na terça-feira possibilidade de chuva aqui para o nosso estado. Uma força-tarefa vai fiscalizar durante todo o feriado de carnaval bares e locais de aglomeração de pessoas, na intenção de identificar crianças e adolescentes em situação de risco. A partir de hoje e também neste sábado, as equipes fazem a fiscalização na região de Curitiba. Também serão fiscalizados os desfiles das escolas de samba do carnaval da capital. As autoridades policiais estão integradas com os conselhos tutelares, com o Ministério Público e com juízes de plantão para dar um andamento imediato a denúncias e flagrantes durante o carnaval, principalmente no que diz respeito ao trabalho infantil e ao abuso sexual, como explica o comandante da Polícia Militar, o Coronel Péricles de Matos, que vai comandar a força-tarefa.
Quando nós detectamos a criança, o adolescente sob risco, nós vamos ativar um circuito, um sistema dentro da Secretaria da Família, da Justiça e do Trabalho para uma proteção real. A nossa atividade policial diária nos confronta com a realidade da exposição da criança e do adolescente aos riscos. Então agora, fortalecendo através da força-tarefa, nós podemos encaminhar rapidamente essa criança, esse jovem que está sob risco, tendo uma resposta mais efetiva do Estado.
E o Tribunal de Justiça do Paraná negou nesta quinta-feira mais um pedido de habeas corpus para liberar Alana Brites da prisão. Ela é filha de Cristiana e Edson Brites, acusados na morte do jogador Daniel Correia de Freitas. Alana está presa junto com a mãe. O pai Edson Brites também é réu no processo, ele que é réu confesso do assassinato do jogador, que foi morto em outubro do ano passado na região metropolitana de Curitiba. A pesca voltou a ser liberada no Paraná com o fim da piracema.
A piracema, período em que a pesca de espécies nativas fica proibida, termina nesta sexta-feira. Está liberada a pesca amadora e profissional de espécies nativas, como dourado, bagre, jaú, pintado, lambari, jundiás e surubim. A exceção é a piracanjuva, que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção. Espécies consideradas exóticas que foram introduzidas no meio ambiente paranaense pelos seres humanos têm a pesca liberada o ano todo. De acordo com o chefe regional do Instituto Ambiental do Paraná, do município de Toledo, Tassiano César Freire Maranhão, o período de piracema é determinado para preservação, pois é o único momento em que diversas espécies podem se reproduzir por conta do calor.
Nós temos uma quantidade mais ou menos em torno de mais de 100 espécies de peixe que são consideradas espécies migradoras. Ela só reproduz muitas vezes uma vez ao ano. Então, para ela reproduzir, ela tem que fazer migrações que envolvem desde setembro até março, às vezes, depende da espécie. Normalmente, esse período é feito em períodos mais quentes.
Fiscais do IAP e da Polícia Ambiental reforçam a fiscalização para garantir que não ocorram excessos. Repórter Rodrigo Arendi.
No oeste do Paraná, uma horta comunitária em Santa Terezinha do Itaipu incentiva o cultivo de plantas medicinais e se tornou destaque na região. Vamos saber os detalhes com o jornalista Vassi Álvaro.
Com mais de 60 espécies de plantas medicinais, uma horta comunitária foi inaugurada recentemente em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do estado. A ideia é que o espaço seja utilizado de maneira educacional, mostrando os benefícios das plantas para o tratamento de doenças como hipertensão e diabetes. O projeto é uma parceria do município com a Itaipu Binacional. E a cada semana, moradores de uma região serão convidados a conhecer o lugar por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Gislaine Verônica da Silva, nutricionista e coordenadora do projeto Cultivando Saúde e Saberes, explica um pouco das atividades.
O pessoal está aprendendo a fazer aí as mudinhas, né? Como que eles fazem para replicar isso, então para que eles possam plantar em casa, vão conhecer um pouquinho mais da horta, ter um contato mais direto com as plantas. E aí, num segundo encontro, a gente vai ampliando isso, né? Ao invés de fazer só as mudas, como manter a horta em dia para que a gente não perca isso, né? Que essas plantas possam continuar.
Além dos benefícios das propriedades medicinais das plantas, o ambiente também pode servir como uma espécie de terapia, proporcionando saúde mental para aqueles que frequentarem a horta.
A gente já sabe que hoje em dia tem um número muito alto, né, de pessoas com depressão, ansiedade, né, as doenças psiquiátricas que a gente fala. Então esse também já é um ambiente que ajuda nesse quesito, né? Um ambiente, de repente, até de uma terapia alternativa.
Por meio do programa Plantas Medicinais, a Itaipu apoia o desenvolvimento da cadeia produtiva de fitoterápicos na região oeste do Paraná. Em mais de 15 anos, a ação já promoveu a capacitação de milhares de agentes de saúde da rede pública e pessoas da comunidade em geral, além de atuar na distribuição de mudas e de fitoterápicos para utilização em postos do SUS. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Mais um caso de febre amarela foi confirmado, é o quinto registro no Paraná e é de Curitiba. A região metropolitana de Curitiba e o litoral estão em alerta para o risco da doença.
O boletim epidemiológico que monitora a ocorrência de febre amarela no Paraná registra o quinto caso da doença no estado, dessa vez no município de Curitiba, mas com contaminação ainda sob investigação pela Secretaria de Estado da Saúde. Os outros casos foram em Adrianópolis, com contaminação na própria cidade, e em Antonina e Campina Grande do Sul, mas com contaminação em Guaraqueçaba. Para intensificar a vacinação, que é a única prevenção contra a doença, a Secretaria de Estado da Saúde recomenda que as equipes façam busca ativa, principalmente nas áreas rurais. Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, a Cássia Nasser, esta é uma das estratégias de intensificação da vacinação seletiva, que neste momento está focada na primeira e na segunda regionais de saúde, que englobam litoral e região metropolitana de Curitiba, onde a doença já foi identificada. Nessas regiões, estima-se que esteja metade da população não vacinada do Paraná, cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Apesar de haver um foco na vacinação dessas regiões, a Cássia explica que a imunização está disponível para todo o Paraná.
Nós temos a vacina disponível nos 399 municípios do estado do Paraná, em todas as unidades de saúde. A vacina é recomendada para todo o estado do Paraná. A faixa etária é de 9 meses a 59 anos. Mas se você tem mais de 59 anos e frequenta rios, área de mata, reside na área rural, deve procurar um profissional de saúde para avaliação. Se você tem alguma doença crônica que está estável, você também poderá realizar a vacina.
A vacina é a única forma comprovada de prevenção, lembrando que são necessários 10 dias para que ela faça efeito imunizando a pessoa. Para quem está próximo à mata, a Secretaria da Saúde também recomenda o uso de camisa de manga longa, calça comprida e repelente. Repórter William Sopa.
E o Carnaval de Antonina, com desfiles e bailes tradicionais, deve atrair milhares de foliões para a região.
Considerado pela crítica e pelo público como o melhor carnaval do Paraná, a cidade se destaca por realizar a Festa do Momo como o esplendor dos grandes eventos brasileiros. O público comparece em massa a cada ano e no evento de 2018 chegou perto de 80 mil foliões. Haverá os desfiles de blocos carnavalescos, escolas de sambas com seus majestosos carros alegóricos e o tradicional desfile das escandalosas, além dos bailes abertos ao público, na Avenida do Samba. Nesta sexta-feira, início com desfile de blocos a partir das 9 horas da noite e às 11 horas, baile popular na Avenida do Samba. No sábado, a partir das 3 horas da tarde, som mecânico na Prainha da Ponta da Pita. Às 9 horas da noite, desfile dos blocos folclóricos e carnavalescos na Avenida do Samba. E na sequência, baile popular na Avenida. No domingo, roteiro começa mais cedo, às 3 horas da tarde. Esquenta com som mecânico na Prainha da Ponta da Pita. E às 8 horas, desfile das escolas de samba. Na segunda, às 4h30 da tarde, baile infantil. Às 7 da noite, corrida rústica das escandalosas nas ruas da cidade. Às 9, concurso das escandalosas e das charmosas na Avenida do Samba. Às 10, entrega dos troféus para as escolas de samba e às 11, baile popular na Avenida do Samba. E na terça, às 11 da noite, tem baile da ressaca na Avenida do Samba. De Curitiba, repórter David Lira.
Intervalo a seguir, a gente vai falar sobre o fluxo de veículos nas estradas do Paraná.
O Paraná em Rede volta já.